Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
14 de novembro é o Dia Mundial da Diabetes. O Dia Mundial da Diabetes é a principal campanha de conscientização global realizada a cada ano. Vamos falar mais sobre o assunto, conversando com o médico endocrinologista, Dr. Leonardo Bandeira.
O diabetes é um problema grave e com muitas complicações. Todo ano tem essa campanha, a gente sempre alerta, porque o grande problema do diabetes é que a maioria dos pacientes não tem sintomas, né? Então, tá ali, o diabetes tá ali, o açúcar tá alto, isso vai causando problema a longo prazo, e o paciente nem tá sabendo, não sabe nem que tem. Então, às vezes, quando descobre, já tá no nível avançado. Então, é importante a prevenção, fazendo exames aí periódicos, né, a partir de uma certa idade, depende do fator de risco. E, claro, isso aí que você falou, fundamental para todo mundo, para evitar que tenha diabetes e outros problemas, né? Mas falando especificamente do diabetes, evitar aí principalmente açúcar, carboidrato, né, alimentos que, gordura, que, né, que alimentos que engordam. É um estilo de vida saudável, né? Isso é a principal prevenção e tratamento do diabetes.
Agora, doutor, o senhor acha que essa doença mata muita gente porque o povo negligencia aquela velha máxima, tudo acontece com os outros, comigo não? Eu acho que isso tem sentido, né, doutor?
Isso aí, sem dúvida, contribui. O povo não dá importância exatamente por isso, porque não tem sintomas, né? Então, como não tem sintomas, não estou sentindo nada, estou sentindo bem, então vamos lá, vamos continuar aí comendo açúcar, comendo doce, enfim, não fazendo atividade física, sem dúvida isso contribui. Tem muita coisa aí que a gente pode pensar, né, que possa contribuir para tanta, para uma morbidade que a gente fala, né? Uma doença que dá muito problema, imortalidade. Se você pensar, além disso, a falta de uma dieta adequada, uma atividade física, hoje em dia, cada vez mais, né, as pessoas fazendo menos atividade física e comendo errado, estresse do trabalho, então, o que for mais fácil de comer, você come, né? Então, é mais fácil ali o fast food, comer aquela comida já processada que você compra pronta no supermercado. Além disso, existe um problema aí, e aí em relação ao tratamento, né, que é as medicações que o SUS disponibilizam não são as melhores. Claro, isso é um ponto. Se o paciente fizer tudo certinho, vai controlar. Mas nas melhores medicações são mais caras, o SUS não disponibiliza. Então, isso é um ponto que a gente tem que ficar, tem que ressaltar também, né? Mas eu acho que a parte que o paciente tem que fazer é fazer um estilo de vida adequado e uma coisa que muitos não fazem, que é seguir o tratamento. Mesmo que sejam essas medicações do SUS, que não são as melhores, né, em tese, mas muitos não tratam. Assim, é prescrito pelo médico e eles não seguem adequadamente, porque, exato, porque não estão sentindo nada, entendeu? Então, acha que está tudo certo, mas não está.
É doloroso a gente saber que a medicação fornecida pelo governo não é adequada, ou pelo menos não atende às necessidades médicas, ou seja, o médico é quem sabe qual é o medicamento melhor para aquele paciente. Mas quando chega no SUS, na hora de pegar o remédio, aí estão dando água com açúcar e fica por isso mesmo. Estão tentando de uma forma figurativa, tá certo? Quer dizer, o remédio não é de qualidade. Isso é grave, né, doutor?
Isso é grave. Mas o ponto importante aí é o seguinte, existem muitos remédios para o diabetes e esses remédios que o SUS fornece são os primeiros, né? Ali, os mais antigos. Claro, o SUS fornece dois, na verdade, né? Se você pensar fora as insulinas, né? E um é a metformina e o glibenclamina. A metformina, ok, é consenso, ainda se usa, todo mundo usa, quem não tem contraindicação, enfim. Mas o outro, né, que é a glibenclamina, é um remédio muito antigo, não é um remédio que hoje ele não prescreve mais, a não ser que seja no SUS, porque não tem outro. Então existem outras opções aí muito melhores. E os remédios mais modernos, essa é a grande vantagem, que além de controlar a glicemia, protege o coração, protege o rim, que são complicações da doença. Então você tem que tratar o diabetes não pensando só em baixar o açúcar. Precisa pensar nas complicações. Porque o paciente não vai morrer do açúcar alto, vai morrer das complicações desse açúcar alto. Então quando você tem um remédio que além de baixar o açúcar, protege coração e rim, que são duas das maiores complicações do diabetes, esse remédio é muito vantajoso. Mas, enfim, é uma questão de saúde pública. Existe até uma nota, um movimento aí que parece que vai ser aprovado uma dessas medicações aí em breve. Então, existe um trâmite aí no governo federal sobre isso.
Tomara. Porque uma coisa dessa natureza, a gente fica descrente. Quer dizer, o povo, principalmente o povo pobre, porque não tem condições, que está vivo por obra e graça do Espírito Santo, está entendendo? É quem paga um preço muito alto. Você quer ver só? Existem medicamentos, os medicamentos de marca, e existem também os alternativos e os chamados genéricos. O governo garante que os genéricos, a fórmula é a mesma dos produtos de marca, tá certo? Existem também os alternativos que o governo garante, ou pelo menos os comerciantes dizem que o medicamento genérico não, os que são alternativos, são liberados pela Anvisa. Ora, se são liberados pela Anvisa, o povo acredita que eles são medicamentos tão importantes tanto quanto de marca e também o genérico. Agora, imagine só a confusão na cabeça do povo. Quantas pessoas morreram acreditando que tudo isso que aqui o governo diz é verdade? Eu confesso ao senhor que eu fico triste com tudo isso, acredito.
Pois é, eu concordo. Isso é uma coisa que, inclusive, é uma coisa de saúde pública, que se você dá, isso aí é claro, tem que ter um estudo de saúde pública, enfim, se você dá uma medicação melhor, um pouco mais cara, é bom, muitas vezes isso é bom para o custo da saúde pública, porque isso vai evitar que aconteçam menos complicações, vai evitar que aconteçam mais complicações da doença, então você vai ter menos internação hospitalar, menos internação em UTI, e isso é custo para o governo, né? Então, e tem essa vantagem aí, existem estudos aí de saúde pública, não é muito a minha área, saúde pública, mas se você pensar a longo prazo, né? Claro, você vai gastar agora com a medicação mais cara, você pensando como um gestor público, mas vai economizar lá na frente, porque você vai ter menos complicações da doença, menos internação hospitalar, menos internação em UTI. Internação em UTI é muito caro para o sistema de saúde, né? Internação de UTI é uma fortuna. Uma diária de UTI é muito cara. E o governo custeia isso. Então, se você pensar a longo prazo, é vantajoso você fornecer uma medicação mais, né, mais moderna, mais efetiva, que previne mais complicações. Então, isso acontece para toda doença. Estou falando aqui do diabetes especificamente, mas...
Existem doenças, realmente, que a gente sabe que não adianta o medicamento ser de marca ou não. Se o camarada está numa situação bastante avançada, o estágio está bastante avançado da doença, só um milagre pode resolver. Agora, a gente sabe também que os hospitais públicos, sobretudo, estão abarrotados de pessoas, estão sentados naquelas cadeiras para poder fazer a hemodiálise por causa da diabetes. Lá parece mortos-vivos. Quer dizer, o pessoal sai dali, sai com aquela válvula pendurada no pescoço ou em qualquer lugar. Bom, e a gente sabe, o camarada relaxou ou não, nunca se preocupou em se tratar, está tudo muito bem. E aí, isso vai cada vez mais, essa questão de medicamento. Preço que a pessoa não pode pagar. Deixa eu ver só, doutor Leonardo. Tem um caso de um cidadão que teve chamado herpes e um problema dermatológico, porque o médico chegou que ele tinha que usar um antibiótico que parecia uma espécie de treino. Um antibiótico caríssimo, R$470 a caixa. Até, mas o que eu vou fazer, meu Deus? Como é que eu vou arrumar esse dinheiro para comprar esse medicamento? Não tem alternativo, nem tampouco genérico. Tem que morrer ali. Eu estou falando exatamente isso. No caso da diabetes, também não foge da regra. O que se pode fazer? O recado está sendo dado, né, meu doutor?
É, assim, os remédios fornecidos, eles, no final das contas, eles vão controlar, tá? Eles vão funcionar. Eles só não são tão... Porque eles controlam, não é que eles controlam o diabetes da mesma forma, mas é que os outros remédios mais modernos têm alguns benefícios extras, né? Que é o que eu falei, por exemplo, a proteção renal e cardiovascular e ajuda na perda de peso, que é importante para o diabético perder peso. Mas você pensando no controle da doença, se o paciente seguir direito, né, seguir bem as recomendações, vai controlar. Se não controlar com remédios, vai precisar ir para a insulina. O SUS fornece a insulina. Claro, de novo, existem insulinas melhores, o SUS fornece ainda algumas, mas fornece. Então, o controle do diabetes dá para ser feito no SUS. Dá para ser feito, apesar das limitações de custo. Então, dá. Então, depende muito do paciente também. Claro que se o paciente tiver uma condição... puder comprar as medicações e as insulinas mais novas, ele vai controlar mais facilmente. Pois vai facilitar, sem dúvida. Tá? Mas dá para fazer o controle com as medicações do SUS, sim.
Tá certo. Quer dizer, dá para ter uma razoável qualidade de vida se seguir a orientação médica, se procurar um médico, não esperar que a coisa aconteça, não é, doutor?
Isso. E, claro, sempre, a primeira coisa é um estilo de vida adequado, né? Todo mundo deve ter, né? Já para prevenir. Quem tem diabetes aí é que tem que ter mesmo, né? E orientar a fazer, né? A gente orienta aí você, a partir aí dos 35, 45 anos, fazer o exame periódico, né? Para ver se tem exame de sangue, né? Porque, como eu falei, muitas vezes não tem sintomas. E aí, quem tem algum fator de risco, é bom fazer até antes. O que é fator de risco? Sobrepeso, obesidade, história familiar de diabetes, quem é tabagista, quem tem pressão alta, enfim. Quem tem algum fator de risco é bom até fazer antes um exame de sangue como simples, né? Uma glicemia, porque, como eu falei, a maioria não tem sintomas e você vai detectar pelo exame de sangue.
Agora, doutor, existem vários tipos de diabetes. Pelo menos eu estou contando aqui no meu apoio aqui, 1, 2, 3, 4... Diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional e diabetes associados. Daria para o senhor dar uma orientação mais ou menos sobre cada tipo desse de diabetes, doutor?
Vamos lá. O tipo, esse associado a outras doenças, é que é o diabetes que outras doenças estão causando. São doenças que são diabetes, é o tipo de diabetes mais raro, né, que normalmente são doenças mais raras. Mas uma coisa comum que a gente pode falar nesse ponto aí. O paciente usa corticoide, né? O corticoide aumenta muito a glicemia. Existem algumas doenças que você precisa, que o paciente precisa tomar corticoide crônico. Uma delas, a asma, por exemplo, doenças reumatológicas, né? Alguns tipos de artrite, vasculite, enfim. Esses pacientes precisam do corticoide, não dá para tirar. Então, eles vão desenvolver diabetes com o tempo, mas, não dá para tirar o remédio. Tem gente que usa muito corticoide indevidamente, porque o corticoide é anti-inflamatório. Está com uma dor aqui nas costas, uma dor ali, e aí fica tomando corticoide de forma indiscriminada. Isso pode aumentar a glicemia e aumentar o risco de diabetes. Então, esse seria esse último, só para destacar esse último ponto aí associado a outras doenças e medicações. O terceiro que você falou, que é o gestacional, é o diabetes só da gestante. A gestante vai ter, algumas gestantes podem ter, mas depois da gestação, normalmente, elas melhoram do diabetes. Claro, se não se cuidar, essas gestantes que têm diabetes gestacional, elas vão ter mais risco de desenvolver um diabetes lá na frente. Mas a gestante tem que ficar mais de olho na glicemia, porque é uma situação que você pode ter mais, existe um hormônio na gestação que aumenta, pode aumentar a glicemia. Então, você tem que ficar de olho nisso. Algumas gestantes que não tinham diabetes antes desenvolvem na gestação, mas no pré-natal normal, que qualquer gestante faz, normalmente se pede glicemia e isso é acompanhado. Tá? Então, sim, o próprio obstetra já vai fazer esse segmento. Né? E se precisar, ele manda, né? Se vê que a glicemia está muito alta, manda para o endócrino. Então, acho que falando pré-natal, está tranquilo. Os outros dois tipos é o que a gente mais encontra, né? Tipo 1 é mais raro, assim, está em menos de 10% dos casos. É aquele que começa mais novo, na infância, adolescência, às vezes um pouco na idade adulta, mas a maioria da infância e adolescência. E é o diabetes que o paciente não produz insulina. O pâncreas do paciente não produz insulina ou produz muito pouco. Então, normalmente, esses pacientes precisam tomar insulina já desde o início para controlar. Existe um anticorpo que vai lá e destrói as células do pâncreas que produz insulina. Então, o paciente não tem insulina. O tipo 2, que é esse que a gente fala mais, que está associado ao ganho de peso, ao estilo de vida, é o que a gente fala mais porque é o que tem mais 90% dos casos. Esse, a insulina... Ele tem insulina inicialmente, a insulina não age no receptor por causa do excesso de peso. A gordura impede essa ação da insulina. Né? Então, a gente fala que é uma resistência à insulina. Então, esse está muito associado ao estilo de vida. Por isso que a gente bate tanto na tecla do estilo de vida. Alimentação regrada, atividade física regular... Né, fazer sempre o acompanhamento. E esse é o que não, é o que não dá sintoma.
Essa incidência da doença pode não ser, que pode não ser insulinodependente, não é verdade, em geral?
Essa é a denominação antiga, né? Era insulinodependente e não insulinodependente. Hoje em dia a gente tende a não usar esse termo, porque às vezes o diabetes tipo 2, com o tempo, ele pode virar insulino dependente. Mas inicialmente, normalmente, dá para controlar sem insulina. Dependendo aí do controle, se o paciente consegue controlar bem e faz as coisas bem, não vai ficar sem insulina. Mas eventualmente isso pode subir e o paciente precisar de insulina. Mas é o que era exatamente, é o que era antigamente chamado assim. Tipo 1 era o diabetes insulino dependente, tipo 2 o não insulino dependente.
Agora, essas diabetes associadas a outras patologias, como as pancreatites alcoólicas e uso de excesso de medicamentos, aí é danado, né?
Aí tem que ver a causa, né? Por causa da pancreatite, você tem uma pancreatite alcoólica crônica, né? O pâncreas produz insulina, o pâncreas vai estar lá sendo lesado e aí você produz menos insulina. É uma causa. Medicações, como eu falei, existem outras doenças mais... menos comuns, né, mais raras, doenças endocrinológicas, síndrome de Cushing, excesso de hormônio de GH, excesso de hormônio, excesso do cortisol, né, do corticoide, não só o que você toma, mas o seu corpo pode produzir muito corticoide, isso aí é uma doença. Então tem uma série de outras patologias, mas que são bem mais raras, bem mais raras do que o tipo 2. E no final das contas, o tratamento vai ser semelhante. Você pode até ver uma causa, por exemplo, nesse caso que eu falei do corticoide, você toma muito corticoide? Claro, você vai tentar tirar o corticoide e isso vai fazer com que o diabetes tenda a melhorar. Mas se tem alguma causa que não é reversível, você vai tratar o diabetes com as medicações do diabetes, né? Como a gente trata a diabetes tipo 2, enfim. Medicações orais de insulina. A orientação é ir principalmente quem já tem acima, a partir dos 45 anos, né? E antes, se tiver aí algum fator de risco, aqueles que eu falei. principalmente a questão do sobrepeso, obesidade ou história familiar, né? Então é bom, vai lá no clínico, vai lá no médico generalista mesmo, ele vai pedir lá os exames gerais, vai incluir a glicemia, você vai ver se tem diabetes ou não, e se ele achar necessário, ele vai encaminhar para o especialista. Então, e claro, sempre ressaltar a questão do estilo de vida, né? Tentar sempre atividade física regular, uma dieta balanceada. Isso aí vai prevenir ou diminuir o risco de que o paciente tenha diabetes.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.